CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9 horas e 11 minutos, nós voltamos com os destaques desta terça-feira que serão analisados pelos convidados Francisco Cunha, consultor, sócio fundador da TGI Consultoria, especialista em mobilidade, e João Rogério Filho, economista, sócio, diretor da PPK Consultoria. Francisco Cunha, bom dia.
Bom dia aos ouvintes, bom dia a você, bom dia João Rogério, bom dia Débora.
João Rogério, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Mário, Francisco, Débora, todos os ouvintes.
Bom, nós temos os destaques de hoje. Inicialmente, o plano de retomada econômica de Pernambuco, que vai ser apresentado hoje, se não me engano, a partir das 10 horas da manhã, pelo governo do estado de Pernambuco, com oferta de linhas de crédito, benefícios, desburocratização de licenciamentos privados, lançamento de obras públicas, geração de empregos, isso tudo deve ser anunciado. E cerca, pelo menos a previsão inicial, cerca de R$1 bilhão investidos com dinheiro pernambucano até o final deste ano, 2021. Chico, como analisar?
Boa notícia, Mário. Uma boa notícia no meio dessas notícias ruins todas que a gente vê sobre a epidemia. Eu tive a oportunidade de discutir a versão preliminar do plano. E, no momento, eu fiz um agradecimento, um elogio à capacidade de manutenção da rigidez fiscal do Estado. Inclusive, elogiei o secretário Décio Padilha, porque isso que está sendo anunciado deve-se a essa capacidade de manutenção da condição adequada fiscal do Estado para poder fazer investimentos e para poder fazer frente às despesas normais da máquina, mas também fazer investimento em serviços e saúde, educação e também investimento. Isso é muito importante. Aliás, Mário, eu sou oriundo do serviço público. 30 anos atrás eu fui funcionário público da Secretaria da Fazenda e me lembro que eu recebi no início do ano um calendário dizendo todos os dias de pagamento do ano, e nunca falhou um dia. Então, essa tradição de eu chamo de rigidez fiscal do estado de Pernambuco é muito antiga. E neste momento, no momento crítico da pandemia, ela se reafirma com um trabalho sério e bem feito pela Secretaria da Fazenda e também pelo governador e por todos aqueles que têm essa responsabilidade. Portanto, Mário, é uma grande notícia essa. E estão de parabéns às autoridades que conseguiram fazer isso.
Resta sabermos como é que vai funcionar isso na prática, né? Esses investimentos, essa geração de emprego, de onde vai vir, a desburocratização de licenciamentos privados. João Rogério Filho, como analisar essa questão? R$1 bilhão de dinheiro azul e branco, que é o dinheiro do estado de Pernambuco, né? E como analisar?
Uma grande vitória para um projeto que se iniciou em 2018, que foi a tentativa cotidiana de sairmos da capacidade de pagamento nível C de casa para a capacidade de pagamento nível B de bola. Então, a ida do CAPAG-C ao CAPAG-B permitiu abrir uma possibilidade de captação de recursos junto ao sistema financeiro, onde diversas empresas se candidataram, diversas instituições financeiras se candidataram, e de fato é uma vitória absoluta. Parabéns ao governador Paulo Câmara, parabéns ao secretário Décio Padilha, parabéns a Pernambuco que conseguiu isso, e dentro de um ponto que Francisco colocou muito bem, que foi o de que nós seguimos com pagamento da folha do funcionalismo em dia, mesmo durante todas essas dificuldades que enfrentamos. Acredito que teremos um volume bastante interessante de investimentos em infraestrutura e também de suporte ao empresariado. Essa necessidade de apresentação do projeto a sociedade pernambucana, acredito que vem também dar a oportunidade de um debate, dar a oportunidade de comentários mais acurados sobre exatamente que destinação será dada.
Aham. Bom, um outro tópico para a gente conversar sobre ele. Tribunal Superior Eleitoral, diante de tanta reclamação do presidente Jair Bolsonaro, aprovou a abertura de inquérito sobre supostas fraudes em urnas eletrônicas, aí vai se apurar essa questão. Agora, também encaminhou, no mesmo momento, notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro seja finalmente investigado em inquérito de notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro, porque isso tem sido uma constante. Isso, aquela história, né, do próprio nazismo, que dizia: uma mentira dita mil vezes acaba se tornando uma verdade, Chico Cunha.
Pois é, Mário, eu vou usar uma corruptela do ditado popular, que diz assim: antes à tarde do que nunca. Porque a decisão foi tomada à tarde pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito tarde, mas já tinha passado muito da hora, Mário, do Tribunal Superior Eleitoral tomar uma medida dura contra esse tipo de acusação, sem provas, Mário. Aí eu comecei a ver os memes explodindo na internet. Aí já tem gente pedindo a volta do orelhão sem ficha, a volta do passe estudantil impresso, a volta do cartão de crédito com recibo em papel. Quer dizer, uma coisa, uma atitude de retorno a um passado que era muito pior do que o presente. Quer dizer, está mais do que provado de que a urna eletrônica é segura, de que o voto é auditável. Então, é um absoluto despropósito, Mário. Um absurdo de argumentação. Se Aristóteles, o filósofo grego, deve ter se revirado na cova, porque ele inventou o silogismo lógico, a lógica perfeita. E o presidente usa o silogismo ao contrário. Ele diz: eu não tenho provas, é verdade, mas eu também ninguém me prova que não houve fraude. Quer dizer, o ônus da prova, e também todos os juristas sérios, os vivos e falecidos, também deve ter se indignado, porque o ônus da prova cabe a quem acusa, Mário, e não ao acusado. Então não faz nenhum sentido. Foi muito em boa hora que o Tribunal Superior Eleitoral tomou essa medida dura, e outras medidas duras devem ser tomadas. Isso não é possível na democracia. Não se pode admitir uma coisa dessa. Ataque cotidiano às instituições, principalmente uma coisa provada há mais de quase 30 anos, sei lá, mais de 20 anos, que se tem eleição, não tem uma denúncia de fraude. Ele próprio foi eleito em 7 vezes com a urna eletrônica, e agora vem com essa história da carochinha de que o voto não é auditável. Isso é um absurdo, Mário. Isso é ridículo o que nós estamos vivenciando.
O pior de tudo é que o próprio presidente: se vou apresentar provas, aí chega na live: não tenho provas. Que absurdo! Aí é que tem que ser punido mesmo, porque está reconhecendo que está fazendo alguma coisa que não procede. Enfim, João Rogério Filho.
Infelizmente, isso desgasta a imagem de nosso país perante toda a comunidade internacional. Esse final de semana eu tomei cuidado de acompanhar alguns periódicos bastante importantes na formação de opinião, e o lado razoavelmente bom de tudo isso é que a economia já não está dando ouvidos a tantas sandices que vêm sendo cotidianamente apresentadas. Institucionalmente, a situação é muito séria, é muito grave. Mas do ponto de vista da economia real, tudo caminha direitinho por enquanto.
Bom, vamos a outro tópico. Com quase 74% da população adulta vacinada com a primeira dose e 35% com imunização finalizada, a capital pernambucana deve anunciar hoje nova faixa etária. E essa faixa vai ficar abaixo dos 28 anos que estão atualmente, né? Certamente. Isso para vacinação contra a Covid-19. Chico, boa notícia, né? Quer dizer, está caminhando, as coisas estão andando, como a gente queria, mas estão andando e estão chegando lá.
Excelente notícia, Mário. Eu, aliás, quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à Prefeitura do Recife, ao prefeito João Campos, pelo excelente trabalho que está fazendo em termos de vacinação. Eu me agendei sem problemas no Conecta Recife. Fui vacinado das duas vezes, 10 minutos antes do horário marcado. Funcionou tudo 100%. Quer dizer, nós estamos com esses índices altos de vacinação. São dos maiores do Brasil. Eu acho que nós estamos no caminho da imunização coletiva, porque a chamada imunização de rebanho, embora eu não goste do termo, mas é a chamada imunização de rebanho, com 70% no mínimo da população vacinada, estamos caminhando, já estamos na metade com as duas doses. Eu acho essa uma excelente notícia. Nós temos que manter esse ritmo para que nós consigamos, o mais rápido possível, chegar aos 70%. Quando chegarmos aos 70%, aí a gente pode ter um pouco de tranquilidade, porque o que está se dando é uma corrida entre as vacinas e as variantes, e a Delta está fazendo um monte de estrago no mundo todo. Então a gente tem que se prevenir, correr e se vacinar, e manter a prevenção, porque até a vacinação, a cobertura vacinal completa, nós temos que nos proteger para nos salvar, não sermos, não contaminarmos os outros.
E fica
e
a expectativa para que faixa etária, né? Sei lá, eu acho que poderia ficar a partir de 24, né? Talvez, questão mais otimista aí, vamos ver
eu
se
vai ser. Eu acho que é 18, viu, Mário? Acho que é 18? Com 18 que você consegue a cobertura vacinal de 70%. Eu acho que é, não tenho certeza não.
18 mais, eu arriscaria 24 mais. João Rogério Filho, arriscaria, você como economista, bom... nos números, arriscaria que faixa etária?
A cada faixa etária que nós vamos avançando, a gente está vindo para a base da pirâmide. Nós temos uma população jovem. Eu apostaria em 24, 25 mais, o que é um grande avanço. Veja que na semana passada nós tivemos o 28 mais, então tudo segue direitinho. Acredito que tenha um ponto na colocação de Chico irretocável sobre o tema, de que hoje pela manhã eu li uma reportagem que mostra que o aumento de internações nos Estados Unidos tem absoluta prevalência sobre a população não vacinada. Ou seja, a variante Delta ela é perigosa sim, é um motivo de alerta e de recrudescimento dos cuidados, como o Chico bem alertou. Mas atentem, a vacina ela é proteção do indivíduo e da comunidade. E isso está sendo provado estatisticamente nos Estados Unidos.
Uhum. Bom, outro assunto. O governo federal está apresentando, já apresentou aos líderes do Congresso Nacional, uma proposta para driblar a regra do teto de gastos, adiando o pagamento de dívidas federais, aquelas dívidas com precatórios, elas seriam parceladas, e aí, com esse dinheiro, se utilizaria verbas que turbinassem o Bolsa Família para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Já tem gente dizendo, especialista dizendo, Chico e João, que isso seria uma pedalada fiscal do governo federal. Como é que os senhores analisam essa questão?
Mário, olha, qualquer coisa vinda desse governo, na forma como ele está agindo, não é de se espantar. Muito menos aqui para nós, na minha avaliação pessoal, vinda desse ministro também não merece confiança. Por quê? Porque a gente está vendo uma série de manobras que atentam, inclusive, contra o teto fiscal. Como você diz, risco de pedalada. Eu não sou especialista, João Rogério é professor nisso, ele vai dizer com precisão o que é que está acontecendo, mas o que parece estar acontecendo é um movimento para turbinar o Bolsa Família, que não é ruim em si, porque o Bolsa Família, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é um programa social de grande repercussão e grande importância para o Brasil, em especial para o Nordeste. Não podemos ser contra o Bolsa Família, nem contra a melhoria do Bolsa Família. Agora, devemos sim estar atentos a essas manobras eleitorais para que se use de artifícios não republicanos do ponto de vista fiscal para adotar uma medida que vá beneficiar eleitoralmente um candidato, em especial o candidato incumbente, que é aquele que está no governo. Então, eu não sei de lhe dizer as observações técnicas, João Rogério pode dizer, mas isso não me cheira bem.
Uhum. É pedalada fiscal, João Rogério Filho, ou não?
A questão da pedalada fiscal demanda uma avaliação jurídica bastante aprofundada, que é um calote, sim, isso é inegável. Principalmente porque os precatórios, Mário, Chico, eles não surgem do nada. Eles são inscritos até 30 de junho para pagamento no ano seguinte. Isso se refere àquelas ações judiciais que o governo federal perdeu. Pois bem, tudo isso é acompanhado pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, então existe previsibilidade. Não pode ser pego de surpresa algo que se imaginava ser de 56 bilhões e de repente foi 90. Então a primeira incúria se dá nesse aspecto. Não pode haver surpresa numa contingência de processos judiciais que tragam o dobro da despesa prevista. É calote porque, curiosamente, o que está sendo discutido é que os estados, coincidentemente, do Norte e Nordeste, arquem com essa despesa, ou seja, com o diferimento ao longo de 10 anos de seus haveres. Pernambuco deveria receber 3,9 bilhões ano que vem do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e isso está querendo ser tungado pelo ministro da Economia para não recebermos esse valor. Assim como Bahia, Amazonas, Ceará, Maranhão. Então, é direcionado e isso tem que suscitar a mais grave reação de todas as bancadas desses estados que serão severamente prejudicados.
Veja só, o João Rogério nos trouxe um fato interessante, novo, que a gente não conhecia, que é grave, né? Enfim, vamos acompanhar essa questão aí, porque é muito sério isso que está sendo colocado, e se for efetivado, prejudica e muito esses estados. Bom, senhores, muito obrigado pela participação aqui. João Rogério Filho, obrigado.
Eu que agradeço, Mário. Uma boa semana a todos.
Francisco Cunha, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Mário. E vacina-se logo quem puder se vacinar. E prevenção, prevenção e prevenção. Para a gente vencer essa batalha. E já estamos, eu acho que já estamos perto de vencê-la, mas precisa de empenho.
Ok. Acompanhamos aí os nossos debatedores. Francisco Cunha, consultor, sócio fundador da TGI Consultoria, especialista em mobilidade. E João Rogério Filho, economista, sócio-diretor da PPK Consultoria, comentando a respeito dos destaques de hoje às 9h29.